Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirense.
É, vamos lá, André.
Vamos lá para o nosso
resumo da partida.
Cláudio Rich, 1-1, último lance, gol do Grêmio.
É, mais uma vez a gente termina um jogo com aquela sensação bem ruim, né? Um gol de empate que tira, né, a chance do Palmeiras encostar mais uma vez lá no líder do campeonato. É, mas a gente, olá, pelo menos,
sobre essa tua
vamos
fase.
Ouvir o
Gabriel. Estou muito
Gabriel
feliz, né, por tudo que está acontecendo na minha vida, tudo que vem acontecendo. Não fiquei feliz hoje pelo resultado, mas queria agradecer a torcida, né, por ter votado em mim. E vamos em busca agora focar na Libertadores. Temos um jogo importante pela frente.
Bom, obrigado, Gabriel Menino.
Tá aí, recebeu o prêmio como melhor jogador. Escolhido pelos torcedores, né? Não sei também, né? Mas tudo bem.
Tá.
Mas é um gosto muito ruim, né? Esse empate aí. O Palmeiras poderia ter tido sorte maior se tivesse entrado com um time mais equilibrado. Acho que as mudanças que o Luxemburgo colocou no time hoje acabaram segurando demais, né? E é lógico, o Grêmio precisando do resultado, jogando em casa, foi pressionar, colocou o time para cima, apertou o time do Palmeiras no sistema defensivo, dentro praticamente da sua grande área. Mas o Palmeiras não sofreu, né? Porque não teve tantas finalizações assim no time do Grêmio. O time do o nosso goleiro, o Everton, pouco apareceu também no jogo, assim como o próprio goleiro do time do Grêmio. Mas aquela formação tática não funcionava, não deu certo. E no segundo tempo, só depois dos 14, 15 minutos que veio vieram as mudanças importantes, o Palmeiras ganhou, né, em velocidade, ganhou em qualidade. Jogadores que pensavam objetivamente em ir para o ataque, não ficar só se defendendo, e o Palmeiras poderia ter tido ainda mais sorte, né, ter finalizado ainda mais, mas esse golzinho no finalzinho aí deixa a gente com uma sensação muito ruim, né, mas no todo o jogo não foi bom, o jogo foi muito ruim, né, era um jogo para menos 1-1, porque os dois realmente muito abaixo do que podem, né, jogar, mas é o futebol. O Palmeiras não conseguiu controlar a bola no campo de ataque, deu a chance de um contra-ataque, saiu aí o escanteio e aí na sequência veio o gol que deu o empate para o time do Grêmio. É fatalidade, coisa do futebol, mas se o time tivesse mais ligado, talvez não tivesse acontecido esse gol e o Palmeiras sairia com uma vitória importantíssima.
É isso aí. Quer resumir, André? Você que viu...
Não, cara, eu vi pouco do jogo, só via... Oh, o Palmeiras não consegue redobrar a atenção no final do jogo. É impressionante isso, porque você está ganhando na casa do adversário. O adversário querendo, precisando, pressionando. Você tem que redobrar a atenção. Ele não conseguiu fazer isso, tomou um empate. Eu ouvi pouco do primeiro tempo, mas vi que estava uma...
Mas o ensaio foi bom, pelo menos.
O ensaio estava bom.
Não estava ensaiando.
Sei, a gente viu. Assim, hoje, mais uma vez, o empate na conta do senhor Luxemburgo, que mandou um time a campo que a gente já sabe que não dá certo. O Rony não tem a mínima condição de jogar no Palmeiras. Já tentou, já teve mais de 20 jogos com a camisa do Palmeiras, até agora não conseguiu fazer absolutamente nada. O Rafael Veiga, muito fraco. Mais uma vez, fez um golaço hoje, é verdade. Mas é muito pouco para quem é um meia, né, de criação de um time que precisa tanto de jogadas ofensivas. Um trabalho muito pobre do Luxemburgo até aqui no Campeonato Brasileiro. Um time que não soube se segurar. E aí no segundo tempo, quando você tira um meia e põe um zagueiro, você está mostrando para o adversário que você quer só se defender ali, segurar 1-0 e não vai tentar fazer mais do que já tinha acontecido. Então hoje, sem dúvida nenhuma, as substituições demoraram muito para acontecer. É muito claro quando o Palmeiras entra com o Luiz Adriano, o Wesley, o Verón, a qualidade do ataque muda demais. O Palmeiras consegue ficar com a bola, consegue trabalhar a bola mais à frente, mas demorou demais. O Luxemburgo insiste muito, né, no Veiga, insiste demais no William Bigode, que há muito tempo não consegue jogar. Hoje no primeiro tempo... O lance que o William Bigode barrou o Rony no ataque ali foi bizarro. O Rony aberto pela esquerda, o William Bigode, ao invés de sair para abrir para pedir a bola, foi para cima do Rony ali e acabou marcando ele. E aí no segundo tempo, mais uma vez, né, insiste de novo no William Bigode, no Rony, até que o sufoco vem, aí tem que mudar. E aí quem entra, entra num sufoco danado também, né, tendo que chegar lá e mudar o panorama do jogo. Wesley, em 10 segundos ali com a bola, já fez mais que o Rony. O Luiz Adriano pega na bola, a diferença é enorme. É claro que hoje ele não deve ter entrado pela condição física ainda dele, que não deve estar 100%. Mas o time do Palmeiras, mais uma vez, fica devendo muito. E mostra que não tem a mínima malandragem esse time do Palmeiras. No, mais uma vez, no final do jogo, o jogo ganho, o Grêmio desesperado, o Grêmio completamente perdido em campo, tentando de qualquer jeito o lançamento na área do Palmeiras, e aí num escanteio o time deixa o Ferreira sozinho para jogar e fazer de cabeça, né? O cara nem pulou para cabecear, ele antecipou, foi esperto, mas não pode, um time que tá ganhando e no finalzinho do jogo sofreu um gol desse mais uma vez, realmente... Hoje, mais uma vez, o senhor Luxemburgo tem culpa aí. Já é o quinto ou sexto empate do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
É, e o Luxemburgo tá dando muita sorte, né? Porque não é a primeira vez que a parte de cima também tá dando aquela rateada,
né? Exatamente.
Então ninguém tá conseguindo escapar. Essa é a sorte do Luxemburgo. A gente continua invicto, continua, o resultado lá jogando lá fora era difícil. Lógico que era difícil a gente jogar contra o Grêmio num momento tão difícil. Né, mas a gente estava com o jogo praticamente ganho, estava com o jogo na mão. Né, quando ele colocou, e você bem falou, Bruno, quando ele colocou o Vitor Hugo, ele assumiu, né, que aquele resultado para ele ali estava bom e de que ele ia reforçar o sistema defensivo, quer dizer, ele ia trazer o time ainda mais para o sistema defensivo, ia dar mais espaço para o Grêmio, e aí numa bobeada, né, porque a gente, com dois jogadores na marcação, você deixar o cara sozinho cabecear. Né? Infelizmente deu a sorte, né, de antecipar a jogada, mas conseguiu o gol de empate. Mas o Palmeiras poderia ter saído com a vitória sim, porque tinha mais time e era só ter um pouquinho mais tranquilidade.
É, e de todos os empates aí que o Palmeiras teve, quatro deles foram assim com o sabor de derrota, são 12 pontos, né? Contra o Bahia, no último lance o Everton falhou. Contra o Sport do jeito que foi em casa, contra o Goiás e hoje também, né? O Fluminense, eu sempre coloco o Fluminense, o primeiro jogo lá, esse empate normal, porque era estreia, tinha acabado de ser campeão paulista, era o primeiro jogo, e é normal o resultado de 1-1, mas até porque o empate aconteceu no primeiro tempo, e o jogo foi muito fraco, mas são 12 pontos, cara. 12 pontos que a gente teria, hoje
era
a gente tá 2 atrás,
né?
A gente tá 2 atrás do Atlético Mineiro, que tem 10 jogos, era pra estar 10 pontos na frente, já no começo de campeonato, com um trabalho muito mais tranquilo. Uhum. Então, é lamentável que esse time do Palmeiras não consegue uma sequência boa de resultados e no final do jogo, time que toma gol no final do jogo assim é porque mostra que não tem a mínima maturidade para conseguir se manter na ponta da tabela. Difícil, difícil achar que com esse trabalho aí a gente vai conseguir alguma coisa diferente no brasileiro. Né? E para quem acha aí, mais uma vez, né, a gente não quer discutir com torcedor, nem com quem acompanha a gente. Né? No primeiro tempo a gente falou, né, que tem que tentar, tem que mudar e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente vai aqui xingar o Luxemburgo, vai mandar matar ninguém. Existem formas de você criticar e saber que o trabalho não está bom e a gente está aqui criticando e apontando que tem que mudar, é simples, não está legal.
É, e fora, Bruno, que a gente tem que lembrar e ressaltar porque a dificuldade da sequência do campeonato agora, do Campeonato Paulista, da Libertadores, obriga também o Luxemburgo a fazer mudanças, né? O que a gente tem que pedir é o futebol mais ofensivo, o futebol que procura o gol. Não que aceita, né, o que aconteceu hoje até praticamente os 15 minutos do segundo tempo. Né, o Grêmio mesmo, não sendo efetivo no ataque, é o time que ficou com o maior tempo com a bola no pé. Né, o Palmeiras não pode simplesmente recuar o time e aceitar esse tipo de jogo. É isso que a gente pede. Vai pro ataque, vai tentar alguma coisa diferente. Né, acho que é o comando, acho que é esse o problema, né? É você comandar todo mundo. Acho que o Vanderlei está muito diferente dos outros Vanderlei.
E aí você tira um meia, põe um zagueiro e depois não adianta você fazer isso e mandar o time pro ataque. Que você tá falando pro seu time que você quer se defender.
É, exatamente.
Não adianta ficar lá gritando vai, vai, vai. Já era, né? O Grêmio achou esse gol, achou entre aspas, né? Porque o Ferreira foi muito bem ali também na finalização. Mas o Grêmio não fez absolutamente nada também para depois do gol, principalmente do Palmeiras, para empatar esse jogo. Foi um ponto, dois pontos perdidos do Palmeiras, sem dúvida nenhuma.
Verdade.
Mais uma vez a se lamentar. Então vamos lá, vamos aguardando o seu áudio aqui no 11 96170 6862, 11 96170 6862.
Ô Bruno, enquanto diga a lá. Gente aguarda os áudios aí, deixa eu ouvir aqui, eu tô claro. Curioso pra ouvir essa voz dessa criança. É uma criança, isso aqui é uma criança.
Então, não sei o que falar.
Muito boa tarde, por favor, se apresente, Thiago, vai.
Meu nome é Thiago Rich. Eu sou sobrinho do Cláudio Rich.
Ah, beleza, hein? Não tem muito o que falar. Você tem quantos anos, Thiago?
14.
É uma criança aí.
É uma criança. Fala os podres do tio, pode
falar. Isso, conta.
Eu já não lembro muita coisa, não.
Não, mas o irmão lembra.
Não vale entregar.
Não vale soprar.
Aí você tá de sacanagem, né?
Não, é o que ele sempre fala. Ele diz que o tio é brega. O tio tem um gosto de música brega.
Até aí.
Agora na frente ele diz: nunca critiquei.
Até aí, até aí não tem problema nenhum.
Vamos lá ver a nossa arquibancada?
Vamos lá.
Bora.
Arquibancada virtual. Você pode mandar o áudio para 11 96170 6862. Fala aí.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. O Weasley aqui do Javaquara. Só tem uma coisa para falar para vocês. Esse ano não vamos ganhar nada de novo. Técnico medroso.
Esse ano ninguém vai ganhar.
Pra caralho.
Ô, louco! Tá brabo!
Esse ano ninguém vai ganhar mais nada.
Falou baralho!
Né? Só pra lembrar que nós já ganhamos, né? Esse ano não tem mais nenhum campeonato acabando esse ano.
Não vamos ganhar mais nada.
Né? Isso, exatamente.
Tá. Bom, fala aí.
Fala, rapaziada da Web Rádio.
Fala aí,
Joe.
Boa tarde.
Tarde.
Cara, eu concordo plenamente com o que o Massa falou. Mais dois pontos perdidos pelo senhor Vanderlei Luxemburgo. Cara, será que a gente nunca mais vai ver um time no Brasil jogando pra atacar? Porra, fez um, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, quer fazer o quarto. Pô, todo jogo é isso, velho. Faz um gol, recua o time. Faz um gol, recua o time. Meu, é o que o Massa falou, colocou o Vitor Hugo, velho. Você matou o time, você chamou o time do Grêmio pra cima. E tava com dois pontas, rápidos, bons, e chamou o time do Grêmio pra cima. Aí fica difícil, né? Eu acho que o Luxemburgo deve tá gagá, não é possível. Um abraço aí pra vocês, galera. Leandro de Massachusetts.
Valeu,
Leandro. Fala aí.
Olá a todos aí da Web Rádio Verdão.
Opa!
Aqui é Marcos Tadeu. Parabéns aí pela belíssima transmissão. Mais um resultado jogado no lixo, né? Aliás, desde a final do Paulista, todo final de jogo para o palmeirense é um sofrimento, cara. Não dá. É incrível. E outra coisa, a gente pegou o time praticamente reserva do Grêmio. Tem que ganhar, tem que vencer. Fez 1-0, vai pra cima. A defesa dos caras é fraca. Os caras tem aquele morto do Victor Ferraz na defesa lá. Sabe, cara? Vai pra cima. Péssimo resultado. E o pior, que mesmo com o empate, o Palmeiras ainda tá mais ou menos lá na frente. Mais umas duas vitórias seguidas, a gente encosta no líder. Esse campeonato é fraco. O campeonato é fraco. O nível técnico é fraco.
Quarto colocado com 18 pontos.
Se o Palmeiras quiser ganhar esse brasileiro, ganha. Ganha. Agora, não pode levar empate todo final de jogo. Aí não dá. E outra coisa, Vitor Hugo não dá, hein? É um chama-gol danado. Tchau.
Puta, coitado, pior que é isso mesmo. Vitor Hugo tá em campo, tem gol, né?
Tá numa fase
que mamãe, não que fase! Vamos lá, mais um áudio. Fala aí.
Salve, rapaziada. Web Rádio Verdão, Jonatas Barros Palmeirense, Zona Leste. Cara, a análise é muito simples, né? Todo jogo é a mesma história, faz um gol e recua o time e acaba tomando um empate, velho. Foi assim na final do Campeonato Paulista, foi assim nos outros jogos do Campeonato Brasileiro aí que o time não conseguiu vencer. Então, assim, o Luxemburgo ele tá montando o time para ele manter o emprego dele, isso tá muito claro. E com esse tipo de proposta a gente não vai ganhar nada no ano. Então não tem como passar pano para esse treinador. A verdade é essa, ou mantém o trabalho e vive numa ilusão dessa invencibilidade, ou então manda o cara embora e contrata um outro profissional e tenta a longo prazo aí fazer um time forte que jogue futebol. Beleza? Valeu, abraço.
Valeu, abraço.
Abraço. Mais um, vai.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Aqui quem tá falando é o Leandro. Leandro Rocha, de Criciúma, Santa Catarina. Cara, poxa vida, que tristeza, cara. Nossa.
Calma, meu, Leandro, calma.
É o que meu pai sempre fala. Tomar um gol, não tem problema tomar um. Mas, porra, tinha que ter feito dois, cara. Três. É impressionante, cara. E quero parabenizar vocês aí. Desde que eu escutei a primeira vez, todos os jogos eu escuto, divulgo para meus amigos.
Viciou, né?
Ah, eu sou de São Paulo, da cidade de Salto, interior de São Paulo, tô morando aqui em Criciúma. E todos os jogos aí eu escuto vocês. Parabéns, um grande abraço aí. Valeu.
Valeu! Obrigado. Obrigado, vamos lá para as notas.
Nota dos jogadores.
Vamos lá,
a coleta aqui.
Começando com o goleiro Everton.
Bom,
fez uma boa defesa no primeiro tempo.
Fez a cobrança de falta, né? Foi a única defesa.
Foi a cobrança de
foi
falta.
Foi a cobrança de falta, a única defesa.
Bom, né? Não teve culpa
não
no
teve
gol.
Culpa, não teve culpa no gol.
Marcos Rocha.
Eu vou dar regular.
Você não viu, né?
Vai, segue o jogo, vai, vamos lá.
Felipe Melo, que acabou como volante.
Pode dar tá nota aí você 3, também.
3. Volta. O pessoal tá falando que o Palmeiras acabou com 3 zagueiros, mas quando o Vitor Hugo entrou, o Felipe Melo foi pra volante.
Foi pra volante.
Não foi 3 zagueiros, não. Mas, e aí, o Felipe Melo, hein?
Ele tava bem, ele foi bem no jogo, né?
Ele fez o lance do escanteio.
Ele fez o que tinha que fazer. Ele se jogou na frente da bola pra evitar o chute. É normal, estava corretíssimo. Ele não tem culpa de ter tomado o gol, não. Bom.
Eu acho que bom, porque ele não perdeu tempo de bola, né?
E voltou bem também, né? 8 jogos sem jogar.
Isso foi bom.
Gustavo Gomes.
O Gustavo estava nessa bola. Né? O Gustavo
foi ele e o Luiz Adriano.
Então, só por essa jogada eu vou dar regular.
Regular.
Matias Vinha, que acabou amarelado no finalzinho do jogo.
Péssimo.
Caiu demais o futebol do Vinha no Palmeiras. Com a 18, Ramires.
É difícil, porque ele teve duas jogadas boas.
E um chute.
Isso.
Regular, mas é difícil mesmo. Ele não consegue se encaixar no time, né? Difícil.
Regular.
Depois do Ramires, entrou no lugar dele o Wesley.
Bom.
Entrou e deu aquela fumaça de novo, né?
Isso.
Uma coisa é mais do que clara. Entre Wesley e Rony não tem nem comparação.
Não existe comparação. Não tem.
E o Gabriel Menino?
Também regular.
Regular também. Hoje não
foi. Hoje também foi muito fraco.
Depois do Gabriel Menino, entrou no lugar dele. Saiu amarelado o Gabriel Menino no primeiro tempo. Quase foi expulso na primeira etapa.
Quase.
Né?
Se o árbitro fosse um pouquinho mais rigoroso, teria expulsado.
Exatamente. Aí entrou no lugar dele o Bruno Henrique.
Eu não achei o Bruno Henrique mal, não comprometeu, não. Até que não foi mal, não.
Tocou a bola pra trás? Péssimo.
Não tocou. Pior que não tocou. Só pra dar uma força pra ele. Vai, bom.
Tá precisando, né?
Vai, Bruno Henrique. Ai, você também.
E o garoto Danilo?
Tá difícil.
Eu vejo o Claudio Ritchie só
usando.
Regular. Não tem culpa, mas...
Essas bufadas do Claudio Ritchie.
Mas acho que o time todo foi muito mal até as mudanças do segundo tempo, né? Então, regular.
Regular pro Danilo também. Foi fominha ali no ataque em dois chutes que ele tentou, né? E o Veiga? Fez um golaço.
Péssimo. e ótimo. Regular.
Média, regular.
Regular.
Regular, né? Mas o sistema do Palmeiras, quando entraram, né, os dois outros atacantes, o Veiga apareceu um pouco mais pro jogo. Sim. Ali. Ele teve mais liberdade pra jogar.
Sim, tirou um pouco um monte de gente no meio de campo, é. Deixou ele com mais espaço.
E jogar de meia com o William na frente nessa fase também não
meio que fase, hein? E que fase, hein?
Ninguém merece. Então, Rafael Veiga aí na média, regular?
Regular.
No lugar dele, no finalzinho, não, acho que não dá nota, né? O Vitor Hugo?
Péssimo.
Sem nota.
E o Rony?
Péssimo.
Hã? Quem?
O Cone. O
Cone jogou hoje.
Né? Coitado.
É, infelizmente.
Coitado, pô, entre aspas, né? Porque
coitado de nós. Porque
contrataram o cara, né? Fazer o quê? Então, né? Não ornou com o Palmeiras, mais uma contratação que não dá certo.
Que não orna.
Verón entrou no lugar dele com a 27.
Bom,
entrou ali, criou algumas jogadas, nada demais também.
É, mas uma parte pra cima, deixa, né? A defesa preocupada.
É. E o William Bigode, hein?
Péssimo.
Tá louco, né?
Você ainda pediu nota pra ele, você tem coragem.
É, não pode ser. Não pode ser William Bigode, mamãe.
Não pode.
E no final entrou Luiz Adriano.
Luiz Adriano entrou?
Entrou.
William Bigode.
Entrou.
Tô tão
jogou pouco tempo também, ele entrou 20 minutos ali do segundo tempo.
Jogou pouco tempo. Mas eu vou dar um regular pra ele.
Bom.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Regular, acho que
péssimo.
Péssimo.
Eu não vi o jogo, mas péssimo.
Eu acho que o árbitro hoje não influenciou em absolutamente nada e poderia ter expulsado o Gabriel Menino.
Ah, mas também poderia ter expulsado lá o camisa 2.
Foi o Lucas
lá,
Silva, né, que fez a falta, Claudião. Não foi o Alisson. Não, foi o Lucas Silva, depois o Alisson.
Então é um atrás do outro, expulsa os dois.
Pior, péssimo, que deveria expulsar os dois.
É, justamente.
É, tá certo. Que justo.
Muito bom.
E os nossos aplausos vão para...
O homem tá demorando pra falar aqui.
Isso, hein?
Caramba.
Hoje pra
Wesley.
Aplaudir. Alguém dá uma ideia aí, porque tá difícil
Wesley.
Aplaudir alguém.
É, vou aplaudir o Wesley. Sei lá.
Wesley, porque ele entrou no lugar do Rony.
Não sei.
Tem que aplaudir.
Eu vou aplaudir o Rony que saiu.
Ai, pois é, tá bom também. Né? A saída do Rony.
É isso.
Ah, agora isso aqui deve ter um monte, então. Eu não vi o jogo, mas...
E as nossas vaias vão para...
hoje pro Luxemburgo. Mais uma vez pro Luxemburgo, né? Que tem insistido, né? O que falaram no começo da transmissão. Wesley demorou 7, 8 rodadas pra fazer um jogo bom e ter a chance como titular. O Rony fez uma boa partida lá contra a Bolívia e já volta para o time titular. Não foi justo o que aconteceu com o Wesley saindo do time e não é justo que o Rony volte para essa equipe. E tem opções, né? Além de Ramires e Bruno Henrique, pode tentar jogar de um outro jeito. Então, para o Luxemburgo, péssimo.
Vamos lá, então. Aqui, ó.
Classificação e os próximos jogos.
Teve um jogo que era lá do dia 26/8, São Paulo e Atlético Mineiro 1-0. O Corinthians 3-2 no Bahia. Fortaleza 1, Internacional 0, Red Bull 4, Ceará 2, Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4, Grêmio 1, Palmeiras 1 e Coritiba 1, Vasco 0. Começou agora o Botafogo e Santos. E ainda vai ter o jogo Sport Fluminense e o Flamengo Goiás foi adiado, é isso?
Foi porque o Flamengo viajou direto para jogar quarta-feira.
Ah, tá, é por causa da Libertadores.
Na Libertadores,
né?
Isso.
Cinco. Que beleza. A gente tá esperando o professor aqui, mas a classificação de momento é Atlético Mineiro 21 pontos, é o primeiro, seguido de Internacional 20, São Paulo é o terceiro com 18 e também 18, Palmeiras é o quarto.
Poderia estar vice-líder, né, Palmeiras? Pelo amor poderia, de Deus.
Eu tô acabando de escrever aqui, ó, que o Cláudio falou. Se o Palmeiras empatou com Goiás, Inter, Sport, Bahia e Grêmio, seriam 12 pontos aí, né? 2, 4, 6, 8. Não, 10 pontos à frente. Já teria.
Com jogo 8, a menos.
E com jogo a menos, estaria na frente do Atlético.
Caraca. Bom, a quinta colocação é o Vasco com 17, também 17 o Flamengo é o sexto, o Santos sétimo tem 16 pontos, Fortaleza 15 pontos é o oitavo, Fluminense é o nono com 14 pontos, o Ceará é o décimo com 13, também 13 Grêmio, o Corinthians é o décimo segundo com 12, também dois tem o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense é o décimo quarto com 11, aí também vem 11 o Sport na 15ª colocação e 11 o porteiro da zona, o Coritiba, 16º. Na zona, 17º, Red Bull Bragantino, que era lanterna na última rodada, se não me engano, tem 10, o Botafogo tem 10 também, Bahia 9 e Goiás tem 8 pontos, é o lanterna. Próximo jogo do Palmeiras é quarta-feira contra o Guarani do Paraguai, pela Libertadores, lá em Paraguai. E aí domingo volta o brasileiro contra o Flamengo do Sincom. Eu quero Sincom. É isso aí, o homem não vem falar, então vou soltar outra vinheta e perguntar se teve isso.
Destaque do jogo.
Destaque do jogo foi Aldão, que com um monte de problema de internet aqui conseguiu colocar os baratos pra rolar aqui. Parabéns, Aldão.
É isso. É isso. Não tem destaque.
Porque não tem, né? Ruim, eu sei. Por isso que eu já dei essa ideia.
Talvez o gol do Palmeiras, que é um gol bonito. É o único destaque.
Foi, mas é do Veiga. Então...
É, o problema era que era do Veiga.
Pois é. Eu não acreditei que eu consegui pegar metade do primeiro tempo já na estrada e eu falei, puto, Veiga de novo. Falei, caramba, aí a hora tocou pra Rony, eu falei, ah não. Aí começou a chiar o rádio, eu falei, é melhor não escutar. Caramba, mas vamos lá, vai. O homem não veio falar. Vamos lá, vou dar moral. Eu vou dar moral. Não, a Betinha foi embora.
Vou falar em dar uma moral, eu vou mandar um beijo, que faz tempo que eu não mando beijo pra minha amada, pra minha esposa.
Então, dá azar, você tem que mandar durante
o jogo. Tem que mandar no começo do jogo.
Caramba,
né? Mandar um beijo pra Midori, beijo, amor.
Não, quem vai mandar beijo
hoje? Aí. Não. Pode mandar beijo.
Manda pra sua. Manda pra
Midori, minha cunhada querida, um beijo pra você, aí, chupa minha Claudio. Cunhada. Chupa, Claudio. Olha
o cara mexendo nas minhas gavetas.
Max Deli Almeida, na Libertadores, time que não sabe segurar resultado não é campeão. Lá não há espaço para erros.
Sim.
Concordo. Não pode dar essa vacilada no... Assim, o jogo da Libertadores, o último jogo, foi... Foi o contrário do final do jogo de hoje, né? Foi muito ligado na altitude, na adversidade, sofreu pra caramba, soube sofrer. Mas não pode dar esses vacilos, né? Eu não sei, o Palmeiras faz um jogo excelente e depois vai dar aquela parmeirada. Fernando Pérez, são filho do Grêmio? Não, porque...
Eu não entendi, o Grêmio é o time que mais perdeu do Palmeiras?
Isso, na história, se você for ver, o time que mais perdeu do Palestra... Foi o Grêmio.
O brasileiro é o Grêmio. Empatou o jogo, não perdeu. Filho.
Jesuíno Silva, galera, que palhaçada é essa? Luxemburgo é outro Carilli? Não sei. Não... Olha, parece que deu uma pipocada aqui. Deixa eu ver a coletiva, se vai até dar uma atualizada. Não foi. Enéas Santos, Luxa com medo dos reservas do Grêmio. Fora retranqueiro. Não, eu vou ler aqui. Ó. Vamos lá. Val, esses caras vivem em um mundo totalmente diferente, só falam besteiras, um time nojento desse e os caras não falam porra nenhuma. Palmeiras perdeu o brilho de 2018. Ô Val, você chegou agora ou você tá na transmissão? Porque eu que cheguei depois da metade da transmissão, vi os caras sentando a peia no time aqui e você tá falando... Mas tudo bem, pode falar o que você quiser, até papagaio fala... Benones da Silva, ele fala já que é já chamando Valdívia. Opa, vai começar.
Pergunta é do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo, e do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. Professor Levandeiro Luxemburgo, o Palmeiras acabou não vencendo o Esporte estando na frente do placar. agora com o Grêmio também estando na frente do placar no fim do jogo, assim como o Bahia acabou tomando empate no minuto final. Como que você avalia esses pontos perdidos? É falta de concentração?
Bom, a estratégia nossa foi, foi bem feita no sentido dos jogadores entenderem a proposta de jogo do primeiro tempo, segundo tempo. E gols acontecem, não é questão de falta de atenção, né? Acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, com a vantagem de segurar um pouquinho mais a bola no ataque, não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? Virar a bola para um lado, virar a bola para o outro. E acho que o jogo ficou um jogo que nós entendimos a proposta do Grêmio. Entramos com uma coisa mais fechada. Aí depois nós fomos abrindo a equipe. Eu coloquei a equipe mais vulnerável com o Danilo e com o Bruno por trás e abri a equipe, abri dois caras do lado e mais o Luiz Adriano e com o Veiga chegando e conseguimos jogar o Grêmio para trás e fizemos o gol. E aí o gol dele sai, o Everton não fez nenhuma defesa, sai numa bola parada, né, em que o cara antecipou ali no primeiro pau. Mas se nós tivéssemos perdendo um jogo de 1-0 e empatássemos no finalzinho, seria normal, né? O problema é que são dois jogos que a gente deixa o adversário empatar no finalzinho, né? Aí se incomoda todos nós, o torcedor, a minha, os jogadores, né? E a gente tem que continuar trabalhando isso aí, porque nós estamos deixando das vantagens que nós poderíamos alcançar, de chegar mais na frente, largando muito no finalzinho, né? No final do jogo. Mas a equipe soube jogar o jogo e as mudanças foram no sentido de tornar a equipe mais agressiva, e tornamos a equipe mais agressiva. Mas futebol é dessa forma. Alguém sai lamentando alguma coisa, somos nós.
A segunda pergunta é do Cláudio Hitt, da Web Rádio Verdão. Qual foi a maior dificuldade do jogo de hoje? A forte marcação do Grêmio ou a falta de ritmo de alguns jogadores?
Eu não achei que tenha sido falta de ritmo, acho que nós jogamos o jogo. A dificuldade é que o Grêmio marca forte, mas nós não sentimos essa marcação. A estratégia nossa foi de marcar do meio campo para trás, da intermediária para trás um pouquinho, na segunda linha do campo, né? Para poder trazer o Grêmio marcado para o nosso campo e sair no contragolpe e jogar o jogo para o segundo tempo, onde o Grêmio ia se expor um pouco mais, né? Tentar a vitória no segundo tempo, que aí o Grêmio se expôs um pouco mais. Eu também já tinha a proposta de abrir a equipe, abrir mais o campo e ter mais campo com velocidade. E aconteceu, o Grêmio teve que ir para frente e nós tivemos mais campo com velocidade e conseguimos chegar. Então acho que não tem assim porque o jogo. Acho que o Palmeiras jogou uma partida não maravilhosa tecnicamente, mas jogou uma partida entendendo o adversário, tanto é que nós saímos com vantagem. E o Everton, não viu o Everton fazer nenhuma defesa que o Grêmio estivesse forçando e a gente tivesse que. O Everton, tantas defesas, não. O Everton tomou o gol, acho que foi a única bola que foi para ele no segundo tempo.
Pergunta do André Cavalcante, do canal Fox Sports. As mudanças no ataque somente no final do jogo foram para preservar o Luiz Adriano e o Verón por conta da Libertadores?
Nós temos um jogo na quarta-feira da Libertadores, mas eu tinha nesse jogo para mim que era importante hoje. As mudanças foram para tentar ganhar o jogo hoje. Nós conseguimos chegar no jogo, na vantagem. Mudamos e chegamos à vantagem, que era o que nós queríamos. São jogadores que nós estamos aí preparando para o brasileiro e para a Libertadores. Nós não estamos focando só numa competição. Agora a gente tem que trabalhar com os jogadores que estão mais cansados, menos cansados e preservando. Então o Luiz Adriano ficou no banco, o Verón está vindo de lesão, o Luiz Adriano também está vindo de lesão, ficaram no banco, entraram no segundo tempo, entraram no jogo e nós conseguimos jogar o Grêmio para trás, conseguimos ter a possibilidade de na transição ofensiva ser melhor e contra-golpe. Foi o que aconteceu o gol nosso. Então acho que está dentro do. Não vou botar o resultado como uma responsabilidade que está preservando. Nós não preservamos, nós estamos só trabalhando o que tem que trabalhar. O Patrick não veio porque o Patrick está vindo de uma recuperação de estafa de tantos jogos seguidos, então tem que recondicioná-lo, né? E está tudo sendo feito como tem que ser feito.
Mais uma do André aqui da Fox. Como que você avalia a primeira partida como titular do Danilo?
Ele foi muito bem. Ele tem uma característica que ele olha muito à frente, né? Ele é um jogador que marca bem, que dá dinâmica de jogo e ele enxerga a frente, né, com qualidade. É um jovem jogador que chegou e vai ocupar seu espaço, naturalmente. Sentiu cãibra no finalzinho, né? Pela emoção, né? A parte emocional, uma série de coisas, mas eu acho que ele teve uma grande atuação.
Uma pergunta do Lucas Basílio, da 105 FM. Como você avalia o retorno do Felipe Melo e a importância dele no grupo, nesse momento em que tantos garotos estão tendo oportunidade no time principal?
É uma mescla, né, de jogadores experientes com garotos. A gente tem que começar a fazer esses meninos mais jovens se tornarem experientes, né, e esses mais velhos vão poder passar essa experiência para eles, né, em jogos importantes, jogos decisivos, quando nós vamos jogar. É por isso que eu digo, não adianta jogar responsabilidade nos meninos, como se os meninos tivessem que resolver os problemas do Palmeiras, é a solução. Só menino, não vai conseguir. Tem que fazer uma mescla e os meninos têm que ir amadurecendo com esses jogadores experientes do lado. Por isso que o Felipe Melo é importante, o Gustavo é importante, o Luiz Adriano é importante. Tem diversos jogadores experientes que vão mostrando dentro do campo, ó, calma, aqui, né, aqui segura a bola, aqui faz essa jogada, aqui faz isso. Então, acho que jogadores experientes são importantes para isso.
Pergunta do André Hernando, Sport TV. A torcida tem tido pouca paciência com o Rony. Você, como treinador experiente, sabedor do momento de instabilidade, o que é preciso fazer para blindar o atleta dessas críticas todas?
Não tem como você blindar, né? Você protege um pouquinho mais no sentido do jogo, né? Botei o Rony para jogar porque ele teve uma atuação muito boa no jogo passado, então era a chance dele poder ir bem e começar a ocupar o espaço, né, que ele, de qualidade que ele tem. Eu acho que essa coisa a gente já está acostumado no futebol. Duas partidas boas, um gol, dois gols aí, resolvendo o problema, aí muda tudo. Tudo que é muito ruim hoje no futebol é muito bom amanhã, é a experiência que a gente tem, né? Então a gente tem que dar a oportunidade de poder o moleque entrar e dar tranquilidade para ele, né? Agora, não existe proteção naquela para o jogador. Se for proteger, vai mandar o jogador ficar em casa, sem treinar, sem concentrar. Não, tem que ir colocando com inteligência. Eu achei que era o momento dele repetir ele, porque ele teve uma atuação muito boa, então achou que era o momento de repetir. Mas vamos, ele está dentro do contexto nosso e nós vamos tendo calma para poder seguir com ele aí.
Pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Neste Campeonato Brasileiro, apesar dos portões fechados, os visitantes não têm sido tão dominantes quanto se espera. Qual a sua avaliação sobre isso?
A falta da torcida, com certeza, ela tem uma interferência muito grande de jogar em casa. Eu acho que a falta do torcedor de jogar o time para cima, de atuar junto com os jogadores, isso faz uma falta muito grande. Não só para o Palmeiras, mas para os outros jogadores, para os outros clubes também. Tanto é que os resultados mostram que a vantagem de jogar em casa não tem sido uma vantagem acentuada como era antes, né? É por isso que o Campeonato Brasileiro está muito assim, meio que embolado ali, né? Porque antigamente você conseguia, esse jogo aqui em casa eu vou matar, e você não está conseguindo matar os jogos em casa, né? Então é um ambiente totalmente diferente que nós estamos acostumados a viver, e estamos vivendo diferente agora.
Para finalizar, professor, a sua expectativa para o confronto contra o Guarani do Paraguai, de volta a Libertadores após uma boa vitória em La Paz na semana passada.
É, um jogo importante, né? O Guarani tem 6 pontos, nós temos 9, né? Então é trabalhar o jogo, é uma equipe forte, que joga fisicamente muito forte, um time de jogadores fortes, jogadores altos, e joga muito na força física. Vamos para lá, vamos ter que jogar e fazer um bom jogo. Acho que nós temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo como fizemos em La Paz.
Obrigado, professor. Obrigado à família Palmeiras pela audiência.
Falou, obrigado.
Tá aí.
Obrigado, professor.
Cara, vai comentar o que, hein, Claudião, na entrevista aí?
Já vou soltar logo aqui para vocês.
Nota do juiz.
Não, do juiz não, do técnico, pô.
Nota do técnico.
De novo. Burro, burro. Ah, olha, pra ser muito sincero, de tudo que...
Seja muito sincero.
De tudo que eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo, mostrou que ele assistiu um jogo diferente do que a gente assistiu. Porque pra ele o jogo foi bom,
né? Não foi um espetáculo, como ele mesmo falou, mas foi um jogo bom, que o time obedeceu ele, então ele propôs exatamente...
Então é ele que tá cagando tudo.
Exatamente, ele entregou aí que a merda quem fez foi ele mesmo. Ele que propôs esse tipo de jogo hoje pro Palmeiras, né? De aceitar a marcação do time do Grêmio. Ah, eu mandei uma pergunta 20 minutos antes do jogo acabar, então o Palmeiras tava ganhando, né?
Não, e tem mais, deixa eu posso falar?
Pode,
tem,
fala.
Tinha um moço bravo aqui, perguntando, falando, só um também, né? Falando que a sua pergunta decepcionou. Cara, eu vou perguntar pra esse, acho que é João Mendes, né? Se eu mando uma pergunta pra você fazer pra alguém, espinafrando, você faz?
Não,
você não vai fazer.
Não, assim,
e outra, cara, é que você não, tem que também.
Vou falar assim, o Luxemburgo, seu filho
é
da.
Não, é, cara, entendeu? Não dá pra você, entendeu? Você tem que manter um certo, né?
Eu não precisava, nem me justificar, mas a pergunta foi feita 20 minutos antes de acabar o jogo, 15 minutos antes de acabar o jogo.
E pro torcedor,
o Palmeiras tava vencendo.
E a gente tem uma regra, né? Quem faz a pergunta lá é o assessor. A gente tem que mandar antes do jogo acabar, senão a pergunta não entra.
Senão ninguém faz a pergunta. E eu não, de maneira nenhuma, eu colocaria, quando eu falei que alguns jogadores estão fora de ritmo, eu não poderia colocar o William, não poderia colocar o Rony, porque ele não faria pergunta. Eles não fazem esse tipo de pergunta. Até porque, né, para não jogar, não deixar o ambiente,
para não deixar
o ambiente ruim. Né? Ele fez a pergunta do André Hernan, mas ele fez justamente no contexto de proteger o jogador, não de ofender o jogador ou de criticar o jogador. Então foi essa a pergunta que eu fiz. Mas o Vanderlei só rodeou. Pra ele o jogo foi bom, o jogo foi uma porcaria, foi uma bosta, na verdade. Melhorou depois que ele mudou, que ele falou que colocou o time pra frente, porque tava procurando a vencer o jogo. Mas se ele tivesse entrado com esse time, poderia ter goleado o time do Grêmio hoje.
Oh, e outra, aquela máxima, né? Da melhor defesa e o ataque.
Pronto, acabou.
Ataca lá, faz 20 gols, pronto.
Então, resumindo, ele só deu desculpa. Só deu desculpa.
Então,
foi a única
João
coisa
Mendes,
que ele fez. Só
foi
deu
isso que aconteceu,
desculpa.
Tá? Não fica decepcionado com o Hit, não, tá? E Hit é R-I-C-C-I. Porque ele escreveu com R-I-T. Mas tudo
Rich
bem,
Valens.
Né? É, Rich Valens. Bom, então a nota de vocês, péssimo.
Péssimo.
Né? Péssimo. Péssimo. Tá, fazer o quê, né? Péssimo também.
O que mais assusta é que pra ele tá tudo bem.
Então, mas aí
que deixa preocupado.
É por isso que acho que merece o péssimo mesmo, entendeu? Porque se você vem ali e fala, olha, não rolou do jeito que eu queria, realmente não...
O esquema que eu armei não funcionou.
Não funcionou, eu pensei num esquema e o negócio não surtiu efeito. Aí mostra que você tá tentando acertar. Se pra você tá bom isso, cara, aí fica difícil, né?
E não tem como a gente agradar todo mundo. A gente
não
sabe
não
disso.
Tem, lógico que não.
Se você reclama, nem você é corneta. Se você não reclama, você é passapano. A gente segue fazendo
o nosso
trabalho.
É impressionante. Se você
aqui
não fala nada, é porque você não fala nada.
É, a gente, durante a transmissão, no primeiro tempo, André, a gente tava falando que o time tava mal, realmente. Mas aí começa, tipo, o desrespeito, né? Ah, isso é um lixo. Mata o cara, manda embora.
É outra coisa que
a gente precisa fazer isso.
Você pode fazer crítica.
E outra, você pode odiar o Luxemburgo no Palmeiras, você pode não querer ele mais e tudo mais, ou o Filipão, ou qualquer um, mas é só falar assim, ó, fora Luxa, beleza, sua opinião tá dada, mas você não precisa xingar o cara de lixo, que o cara é um FDP.
É diferente você criticar e espinafrar, né?
É, exatamente. E outra... Aí estão pedindo aí, agora o da moda é o Ramires, né, lá do Del Valle. Você acha que o Luxemburgo saindo hoje, amanhã chega o Ramires, na quarta-feira que vem o Palmeiras já vai estar uma máquina de jogar futebol.
Imagina.
O cara tá lá
no meio
anos,
de uma competição da Libertadores,
exatamente,
né, que é importante.
É difícil, cara. É lógico que eu queria ver um time jogando com uma proposta igual a do Del Valle, de um time que joga pra cima o tempo inteiro, mas isso é um trabalho que vem de muito tempo pra acontecer, e a gente, conhecendo o palmeirense do jeito que a gente conhece,
vai ser difícil, né?
Não vai conseguir, porque o time não vai ser campeão no começo, ou pode até ser que seja, mas a probabilidade é muito baixa, o cara não sabe nem o nome dos jogadores.
Né?
Exatamente, então, futebol tem muita coisa de
E aí esse mesmo
cara.
Torcedor que pediu o cara do Del Valle vai falar, porra, não ganha nada, vai embora.
E não acha você que amanhã ou depois chega aqui o Miguel Ramires do Del Valle
E Bruno Henrique vai parar de jogar.
Eu falei isso na live.
Tem coisas no futebol que vão além do treinador ali, né? A gente não pode cravar, porque a gente corre o risco até de ser processado.
Mas a gente sabe como funciona, Bruno. Você tem um contrato de longo que vai até 2023. Como você tira um jogador? Isso não é cartola, não é aquele outro que você escala lá, não sei, futebol manager lá. Não é assim, cara. Ah, não gosto mais desse aqui, tá, vai embora.
Não, e outra, igual o Cláudio falou, né, na entrevista coletiva a gente manda, é a assessoria do clube que faz a pergunta. Se tiver uma paulada ali, eles vão pular. Não,
deixa eu falar um negócio.
Se no dia que a gente tá lá fazendo a pergunta, as perguntas são feitas de um jeito mais duro, direcionado, mas em nenhum momento a gente vai chegar e vai falar, olha, seu time é uma bosta, você fez uma cagada, porque tem um respeito também pelas pessoas que estão ali, cara.
Lógico.
Eu duvido, qualquer um aqui que fala assim, chega na frente aqui, da gente até, pra perguntar e fale do jeito que fala, assim, não é assim que funciona.
A gente quer ser diferente de todo mundo e além disso ser diferente também do torcedor, né? Embora a gente tenha aqui as nossas atitudes de comemoração como torcedor, narração como torcedor, mas é tudo dentro de uma coisa profissional que é difícil de fazer. É. De você não xingar, não ofender.
Você quer ver, ó? O Gabriel Braga tá aqui, ó. Web Passa Pano Verdão. Gabriel, você tá convidado pra terça-feira participar com a gente do Massa Alviverde às 7. Você participa? Mas aí eu quero que você analise o futebol e fale realmente do que você entende, porque é um programa que a gente está abrindo para quem está chegando aí também. Mas eu faço questão que a gente tenha aqui um convidado e você pergunte do jeito que você quer perguntar.
Tem corones de vim?
Se tiver, tá aberto aqui o convite, tá certo?
Outra coisa, quantas vezes vocês já não mandaram perguntas e nem fizeram?
Ixi, É, exatamente.
Web Rádio Verdão.
É, não, a gente até caramba. Assusta, fala, eita!
É nóis. É, exatamente.
Mas vamos aí, vai, vamos dar o destaque final.
Vamos nessa.
Ele tá convidado, viu, Gabriel? Pode chegar aqui. É só Caraibas 32.
Isso, só chegar. Tá? E a gente discute futebol aqui sem problema nenhum, beleza?
Vamos ver. É, fala aí.
Destaque final.
É, meu destaque final vai pro desperdício mais uma vez, né, dos jogos que o Palmeiras tem conseguido, mesmo jogando mal, conseguido sair na frente e não consegue segurar o resultado. É, e o que preocupa, além de tudo isso, é que o Palmeiras em casa não venceu ainda no Allianz Parque esse ano no Campeonato empatou. Brasileiro, só empatou. E como a gente falou, né, o Luxemburgo, o que mais deixa a gente triste, o que mais deixa a gente preocupado, é que para ele tá tudo bem. E as coisas têm, por enquanto, essa questão da invencibilidade ainda é um fator que eles vão usar. Até a hora que o time não conseguir mais reagir realmente, ou vai perder e aí a coisa desanda. O campeonato, estão pedindo para alguém chegar lá, assumir a ponta.
É, porque tá disparar,
muito, né? E tá disparar muito, ainda. Muito baixo o nível, não é só do Palmeiras, não. Tem que realmente entender que o campeonato, o nível tá muito baixo. Mas o Palmeiras tem condições, elenco, e tem treinador para mudar isso. Agora sim, a quem chama a gente de passapano, eu entendo que se trocar hoje, pela diretoria que o Palmeiras tem, se trocar hoje de técnico, não vai vir um técnico estrangeiro, não vai vir um técnico que vai ser para mudar radicalmente, não. Como o Gagliotti falou que faria, e olha aí o que aconteceu, veio Luxemburgo. Então, assim, é isso que a gente fala também. A gente conhece um pouquinho de como funciona lá dentro. É, não acha que o Palmeiras vai mandar embora o Luxemburgo, amanhã vai ter o Guardiola aqui. Não vai, porque tem muita coisa, cara, que é política. Ano que vem tem essa porcaria dessa eleição no Palmeiras, que influencia demais o futebol. É, cara, o primeiro de tudo, eu acho que falta pro Palmeiras uma filosofia de trabalho em que, independente se for o Luxemburgo, o Mano Menezes,
profissional.
Que a diretoria saiba o que quer com o Palmeiras. Porque se você troca o Mano pelo Luxemburgo, você está mostrando, primeiro, que você só vai no medalhão e que você não sabe absolutamente nada do caminho que você quer seguir. Porque o time do Mano tem uma característica, o do Luxemburgo tem outro, historicamente. Então, quando você faz essas trocas, você não tem um projeto, você só está colocando um cara ali para aguentar a bucha. Se fosse outro treinador com esses mesmos números e o futebol
já tinha
que o Luxemburgo tem hoje, já tinha rodado. Né, dentro do Palmeiras. Só, e é isso, cara. É, Não tem muito o que fazer. Eu acredito que o Luxemburgo tem capacidade para mudar, mas eu acho que o problema do Palmeiras é muito além do Luxemburgo, é muito além do técnico. Tem, esse acho. Elenco precisa realmente mexer algumas peças, precisa chegar alguém ali que jogue e chame a responsa, e precisa, além de tudo, que a diretoria entenda mais de futebol do que a que está aí atualmente. Não tem jeito. Né? A gente não tem por que não criticar o Palmeiras, a gente só não vai desrespeitar, cara. Tem uma diferença aí.
Nem vocês que estão aí questionando. É,
nem vai desrespeitar.
Exatamente. Beleza? Bom, não, meu destaque vai pela presença, sim, do meu sobrinho aqui.
Ah,
Tiagão, vem aqui.
Que beleza.
Mas é pé frio.
É. Não, é meio. Não, é meio, morno.
É meio. É meio. Você não tem culpa nenhuma. E do mano,
pé morno.
Do mano Ed também, que apareceu aqui hoje. Muito obrigado pela presença aí.
Opa.
Um abraço pra todo mundo que encheu o saco da gente aí também. Valeu.
Meu destaque final é pra vocês.
Aí, tá.
Parabéns
vendo?
Pelo trabalho.
Valeu.
Sou
suspeito.
Fã de vocês. Suspeito de falar, né? Mas tem que mandar um abraço pra Márcia Hit, viu? Ela não para de mandar mensagem.
Não, Márcia Hit, ela é, não sei que...
Colaboradora.
Colaboradora lá de Petrópolis, não? Teresópolis?
Teresópolis.
Teresópolis.
É algum lugar lá do Rio.
Oi, Márcia. Abraço.
A gente viu, Márcia.
Valeu, gente. Obrigado mais uma vez, viu?
É isso.
Parabéns
aí.
Pelo valeu, trabalho, mano, de vocês.
Tamo junto, valeu.
Tamo junto. Então vamos nessa, né? Chega.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.